sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 6 de agosto. Foi o dia em que uma bomba atómica foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Entre 60 e 80 mil pessoas morreram. Foi em 1945. Aqui na capital americana, hoje, 29 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. E eu estou na apresentação, na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Vamos ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Bombista suicida mata pelo menos 17 pessoas na Arábia Saudita. Os Estados Unidos e a Rússia chegam a acordo sobre identificação de ataques com armas químicas na Síria. Na primeira meia hora de emissão, e como sempre, estamos quase que inteiramente dedicados à Angola, o líder do Bloco Democrático foi interrogado sobre a alegada tentativa de golpe de Estado.
A questão, perguntando se tinha tido algum contacto com alguns dos 15, onde eu te referi que nunca tive contacto com nenhum dos 15.
A China investiga investimentos de empresário com nacionalidade angolana. Milhares de milhões de dólares estão em causa.
O empresário em causa é Sampa, que, segundo vários órgãos de informação, tem também nacionalidade angolana e britânica. A investigação visa um projeto de 7 anos, em que foram gastos 10 mil milhões de dólares.
E a fauna angolana vai também estar em foco aqui na Voz da América, Malange. E quando Cubango fique connosco para ouvir esta e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Um ataque suicida provocou hoje a morte de 17 pessoas numa mesquita na província de Aba, na Arábia Saudita, noticiou a televisão estatal daquele país. Os fiéis estavam a orar durante o ataque. O Ministério do Interior fala, no entanto, em apenas 3 mortes até o momento e avança que as vítimas eram estagiários de uma unidade da polícia responsável pela segurança interna. 9 pessoas ficaram feridas, 3 delas gravemente. A investigação inicial aponta para um homem-bomba com um colete com explosivos.
O secretário de Estado John Kerry anunciou hoje que os Estados Unidos e a Rússia chegaram a acordo sobre uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que visa identificar os mentores de um ataque com armas químicas na Síria. Kerry fez o anúncio em Kuala Lumpur, na Malásia, depois de um encontro com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. A resolução, que poderá ir à votação esta semana, facilitará a criação de uma comissão para se apurar quem terá usado armas químicas durante a guerra civil na Síria. A Organização para a Proibição de Armas Químicas tem procurado investigar o caso, mas nem ela, nem as Nações Unidas têm mandato para qualquer acusação.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, defendeu hoje a decisão do seu governo de não prender o presidente sudanês Omar Hassan al-Bashir em junho por ter imunidade como convidado da União Africana. Apesar do mandato de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional pelo seu envolvimento no genocídio do Sudão, Bashir regressou ao seu país após a cimeira da União Africana. Ele era convidado da União Africana, disse Jacob Zuma aos deputados da oposição que exigiam uma explicação. O presidente sul-africano admitiu, no entanto, que se tivesse ido ao país a nível individual, al-Bashir teria sido detido.
O primeiro debate televisivo entre os candidatos republicanos às eleições presidenciais de 2016 acontece hoje em Cleveland, no estado do Ohio. A discussão envolve os 10 candidatos republicanos mais fortes, incluindo o bilionário Donald Trump, que poderá ser a figura de maior destaque. Outras figuras de destaque são Jeb Bush, irmão do antigo presidente George Bush, e Mike Huckabee, antigo governador do Arkansas. Os 10 candidatos foram escolhidos pelo canal televisivo Fox, com base no seu posicionamento em 5 sondagens nacionais. Os outros 7 candidatos republicanos participarão noutro debate curto, também hoje, mas fora do horário nobre.
E, por fim, é remota a possibilidade de encontrar sobreviventes da última tragédia com uma embarcação no Mediterrâneo, em que cerca de 200 imigrantes se afogaram e as embarcações de salvamento foram chamadas para assistir a outras situações de emergência na mesma área.
A Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde as autoridades judiciais interrogaram hoje o líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, no que parece ser o início de um amplo processo de investigação a uma alegada tentativa de golpe de Estado. Vieira Lopes foi chamado a ser interrogado, aparentemente porque os 15 ativistas detidos, que alegadamente estavam a preparar a rebelião, tinham o seu nome numa lista de um governo de salvação nacional. Venâncio Rodrigues.
Vieira Lopes, dirigente do Bloco Democrático, aparece na lista do aludido governo como ministro dos Petróleos. Em declarações à Voz da América, o político disse ter explicado aos investigadores que não tinha nada a ver com os mentores da ideia.
A questão, perguntando se tinha tido algum contacto com algum dos 15, eu referi que nunca tive contacto com nenhum dos 15 que eu conheço, que aparecem na imprensa, porque até nem sei se alguns nomes não são nomes próprios, mas a polícia também não me conseguiu, não me esclareceu quem eram efetivamente os 15 na visão da própria polícia. Portanto, não percebo porque é que há tanto secretismo num processo dessa natureza e não se dizem as coisas diretamente. E ficou registado que efetivamente eu nunca tive nenhum contacto dessa natureza para a formação desse governo.
A justiça angolana acusa o movimento revolucionário de tentativa de golpe de Estado, tendo preso 15 dos seus integrantes desde finais de junho. A prisão do também chamado Grupo dos 15 mais 1 despoletou uma onda de contestação dentro e fora do país. O assunto continua a ser matéria de jornais privados, nas redes sociais e nas conversas de rua, estando prevista para este sábado mais uma manifestação, desta feita das mães dos detidos. Uma contra-manifestação da organização feminina do MPLA já foi, entretanto, anunciada com o objetivo de inviabilizar a primeira. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Quem conhece pelo menos alguns dos ativistas detidos é Laurinda Gouveia, que disse hoje que está a ser perseguida por indivíduos não identificados e ela diz temer pela sua vida. Kokmukuta.
Indivíduos caracterizados como pertencentes aos serviços secretos são acusados de estarem a vigiar as movimentações da ativista Laurinda Gouveia, que no dia 23 de novembro foi brutalmente espancada por elementos da polícia. A denúncia é de Laurinda Gouveia, que na manhã de hoje esteve nos serviços de investigação criminal por, segundo as autoridades, fazer parte do grupo de estudo que estava a preparar um golpe de Estado. Desse grupo, 15 estão detidos.
Eu acredito que devem ser jovens que, né, como a gente diz, devem ser simples. Não sei o porquê que estão a me controlar. Talvez, né, tento pensar que é por causa das manifestações. Não sei.
Laurinda Gouveia diz desconhecer as intenções dos homens que lhe perseguem, mas afirma que está preocupada e teme pela sua vida.
Eu acredito que querem mesmo me pôr medo. Eu acho que é mesmo querem me pôr medo.
Da capital angolana, para a Voz da América, Kokmukuta.
Vamos falar agora da recente visita da eurodeputada Ana Gomes à Angola, que foi criticada por fontes afetas ao governo. A Associação Justiça, Paz e Democracia esclareceu em comunicado que, contrariamente ao que algumas pessoas ligadas ao partido no poder dizem, o convite para a ida à Angola feito à eurodeputada Ana Gomes foi formulada em maio, muito antes da prisão dos 15 jovens do chamado Movimento Revolucionário. Daí, a associação esclarecer que não faz qualquer sentido acusá-la de incitamento e a sua participação na manifestação que houve pela libertação dos ativistas presos. A associação lamentou também o que diz ser a violação dos direitos básicos dos cidadãos angolanos. Manuel José.
Em comunicado, a JPD esclarece que Ana Gomes veio a Angola na senda da relação que a associação tem já há algum tempo com a eurodeputada e para constatação da situação dos direitos humanos no país. Lúcia da Silveira, presidente da JPD, explicou as verdadeiras razões que trouxeram ao país a eurodeputada Ana Gomes.
Quisemos deixar claro que o convite, quando foi formulado, as pessoas que estão detidas ainda nem tinham sido detidas e também esta é a altura que ela está de férias no Parlamento Europeu, então pensamos que era a melhor altura para ela vir, tanto que o convite foi formulado em maio.
A JPD aproveitou para dizer que a situação dos direitos humanos em Angola continua a agravar-se.
Continua a haver, sim, uma violação dos direitos humanos sistemática e por isso nós achamos que houve um recuo. Se nós falarmos de há 5 anos atrás, afirmar com certeza havia passos que estavam a ser dados para este caminho. Só que os passos foram dados, entretanto, os compromissos assumidos internacionalmente. Os compromissos a nível da Constituição e de outras leis ordinárias que nós temos no país não estão a ser cumpridos, não estão a ser respeitados.
Lúcia da Silveira deu exemplos do que diz.
Por exemplo, a liberdade de reunião, manifestação e de associação tem estado a ser restringida cada dia que passa. Isso é extremamente grave e é bom as pessoas tomarem atenção aí. Estamos a falar de cidadãos que vão às ruas com cartazes, com papéis, dizem palavras de ordem. Não estamos a falar de pessoas com ar. Quem vai com ar? Quem vai com cães, com cavalo, com gás lacrimogêneo, é a Polícia Nacional, entende? Sob ordem de alguém. E para mim é muito triste que em pleno século XXI, num Estado de Direito Democrático, ainda existam pessoas a falar que exercer o meu direito de liberdade de manifestação é incitar a guerra. Nós sabemos muito bem o que incita a guerra, todo mundo sabe disso.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. As autoridades chinesas estão a investigar investimentos no valor de 10 mil milhões de dólares feitos pela companhia estatal chinesa Sinopec, com apoio de um empresário com ligações ao mais alto nível do governo angolano. Álvaro Lugero de Andrada.
O empresário em causa é Sampa, que, segundo vários órgãos de informação, tem também nacionalidade angolana e britânica. A publicação Caixin, sediada em Pequim, especializada em questões financeiras e económicas da China, disse que a investigação visa um projeto de 7 anos para o desenvolvimento de 5 blocos de exploração petrolífera, em que foram gastos 10 mil milhões de dólares entre 2008 e junho deste ano. A auditoria foi lançada porque os blocos não produziram uma quantidade significativa de petróleo nem rendimentos para a companhia chinesa. Aliás, houve um prejuízo de 1.600 milhões de dólares e a auditoria concluiu que houve o que chama de violações no processo de tomada de decisão. Segundo a mesma publicação, a auditoria também concluiu que os investimentos da Sinopec foram feitos com base em estimativas exageradas em mais do dobro das reservas reais de petróleo. A investigação concluiu também que foi pago a uma filial da companhia 1.870 milhões de dólares por uma participação nos 3 blocos de exploração que valia metade dessa quantia. Segundo a Caixin, a relação da companhia chinesa com Angola começou em 2004, quando Sampan e a Sonangol formaram 2 joint ventures, nomeadamente a China Sonangol International Holding e a China Sonangol International. Esta última constituiu uma outra joint venture com uma filial de Sinopec, que viria a ganhar o controlo de um bloco de exploração petrolífera que teve muito sucesso e que deu à companhia chinesa confiança para fortalecer as suas relações com Sampa. A publicação diz que Pa negociou a venda de 50% dos direitos desse bloco depois de organizar um encontro entre o então diretor-geral da Sonangol e atual vice-presidente da República, Manuel Vicente, e dirigentes da Sinopec. Sampa terá afirmado aos executivos chineses que o governo angolano iria intervir para forçar a companhia Shell a vender os seus 50% do bloco à Sinopec. A Shell tinha já garantido a venda a um consórcio indiano-japonês. A publicação afirma ainda que a Sinopec pagou comissões e despesas diárias de Sampan e de outros diretores de joint ventures China Sonangol International. Pa teria recebido da Sinopec um cartão de crédito para despesas mensais de até 130 mil dólares e com ele gastou 7 milhões e meio até a companhia chinesa encerrar a conta este ano.
Era o Álvaro Lugero de Andrade e podem ver pormenores desta investigação na nossa página na internet. E agora vamos falar de um projeto que tinha como objetivo fornecer habitação a moradores do histórico bairro Operário de Luanda. Mas agora a Comissão Administrativa da cidade de Luanda estaria a ver-se obrigada a vender os apartamentos para saldar as dívidas com a empresa construtora. O Venâncio Rodrigues explica.
O administrador José Tavares é citado pelo jornal O País como tendo anunciado durante um encontro com representantes dos moradores que a construtora chinesa contratada não tinha sido paga na totalidade. Segundo o semanário, há indicações que apontam para a suspensão de todo o processo de realojamento dos moradores por ordens superiores transmitidas por José Tavares. Os apartamentos do primeiro edifício serão agora comercializados para liquidar a dívida com a construtora, segundo o representante da comissão ad hoc, Carlos Alberto Garrido, citado pelo jornal. Há, entretanto, suspeitas de negociatas à volta dos apartamentos, envolvendo funcionários e membros da administração do Sambizanga, podendo a aludida dívida não passar de um subterfúgio. Uma fonte da Voz da América revelou que alguns apartamentos visados na suposta venda já foram ocupados por alguns responsáveis que prometem devolvê-los apenas no final da sua comissão de serviço naquela circunscrição administrativa. O presidente da Comissão Administrativa, José Tavares, terá revelado que o edifício inaugurado em agosto de 2014, afinal, não foi feito apenas para os moradores deste bairro, informação que apanhou de surpresa os moradores que alegam ser contrária à que tinha sido anteriormente dada pela administradora do distrito de Sambizanga, segundo a qual nenhum estranho teria acesso aos apartamentos. O edifício denominado Anangola, situado na rua de Massangano, seria o primeiro de um total de 3 que tinham sido erguidos exclusivamente para alojar os moradores, cujas casas seriam demolidas no quadro da requalificação do bairro operário. A comissão ad hoc diz saber que alguns apartamentos já estão ocupados por pessoas que não pertencem ao bairro operário, tendo já sugerido uma auditoria a todo o processo de requalificação para se apurar as alegadas irregularidades na ocupação do edifício. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estamos na primeira meia hora da nossa hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, chamamos já a atenção para reportagens sobre a seca no sul de Moçambique e também sobre a situação que se vive na Guiné-Bissau, situação política perigosa. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E esta sexta-feira vamos estar no terreno em Banza, Congo, onde, sob a orientação da Ana Guedes, vamos debater com representantes dos três partidos os problemas da província do Zaire. Vamos ter Bid Juvelino, do MPLA, Fernandes Gomes João, da Casa CE, e Nunes Nkunku Ankosi, da UNITA. E agora vamos falar da fauna angolana. Vamos começar em Malanje. A palanca negra gigante é o símbolo de Angola, mas é um símbolo que na natureza corre perigo de extinção. Do Parque Nacional de Cangandala há más e boas notícias. A má notícia é que persistem problemas com populações que vivem em volta do parque. A boa notícia é que o número de palancas negras gigantes no parque ultrapassou os 40 exemplares, confirmou o administrador Cardoso Raimundo Babeca. Isaías Soares.
O responsável garantiu que 3 machos de palancas foram identificados até ao momento.
O número que nós temos de zebra na Cangandala até esse preciso momento é satisfatório. Até esse preciso momento podemos contar acima de 40 cabeças, fêmeas e machos. Os machos podemos contar ainda com 3, que já estão pretos, porque há uma característica dentro da biologia. Por natureza, a palanca ela é castanha, mesmo assim seu nascer é castanho, não há diferenciação entre macho e fêmea. Após atingir a maturidade sexual, e então ali começa a mudar o seu comportamento.
As queimadas nas áreas limítrofes do santuário da palanca negra gigante, única espécie no planeta Terra, provocaram prejuízos ao morro de vedação, numa altura em que as autoridades tradicionais ignoram as medidas profiláticas do governo. O administrador não para de pedir socorro das comunidades circunvizinhas para que obedeçam às indicações para sobrevivência do antílope em risco de extinção.
Nossas comunidades, líderes, não acatam essa mensagem. E para se ver, já começaram as queimadas nas áreas adjacentes do parque, perto das comunidades. Já tivemos até um prejuízo na nova federação que está se fazendo. As comunidades mesmo da sede do Kula Magia atearam o fogo e que já causou danos na nova federação que está em curso. Pedimos às comunidades circunvizinhas para ver se acata o conselho das administrações comunais.
Administrador do Parque Nacional da Cangandala, Cardoso Raimundo Bebeca, e a realidade da referida instituição, considerada como patrimônio mundial, o projeto de conservação da palanca negra gigante do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, em parceria com o Ministério do Ambiente e o Governo Provincial de Malanje, iniciou em 2009, ao confinar 10 exemplares da palanca negra gigante, das quais um macho no Parque Nacional da Cangandala. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora continuamos a falar da fauna para aquilo que os portugueses chamavam as terras do fim do mundo. Falamos da província do Coando-Cubango, onde uma expedição da conhecida organização National Geographic encontrou no rio Coito, um afluente do rio Cubango, espécies de peixe só agora identificados por cientistas da National Geographic. Fernando Caetano.
Os cientistas navegaram o rio Coito em pirogas, tendo feito o trajeto Coito-Conavale de Rico, onde existe uma numerosa população de crocodilos e hipopótamos. O biólogo Steve Boyes, da National Geographic, descreve a expedição como uma grande aventura, aqui na voz do intérprete.
Do Coito Conavale para cá, o rio Coito tornou-se mais selvagem, mais perigoso, com muitos crocodilos e hipopótamos. Um grande hipopótamo atacou-nos e a minha canoa virou. Pensei que ia morrer.
Os cientistas fizeram descobertas inacreditáveis. As 60 novas espécies de peixes são, segundo Boyce, uma valiosa riqueza que atrai muitos pássaros que há muito sumiram do Okavango, mas que agora encontraram o seu habitat junto do rio Coito. As novas espécies serão agora o objetivo de Adjani Costa, a única angolana integrante da expedição, uma jovem que, desde muito nova, se revelou apaixonada pela vida selvagem.
Foi muito difícil, mas foi única. Foi absolutamente espetacular. Em termos de biodiversidade, em termos das comunidades que nós encontramos no caminho, em termos da paisagem, só a cascata do rio Coito por si compensou todo o tipo de exaustão que eu pudesse ter.
O zoólogo John Hilton lançou um apelo no sentido da preservação da biodiversidade e prometeu apoiar o governo do Coando-Cubango no aproveitamento económico dessa riqueza natural. O governador Higino Carneiro congratulou-se com a descoberta e espera que haja mais cientistas angolanos nas próximas edições.
Muitas outras pessoas anónimas tomarão conhecimento de que há coisas que desconhecidas aqui para o nosso território e que farão seguramente quando publicarem, quando produzirem revistas, quando fizerem um filme sobre o Coando-Cubango, fará com que haja uma atração turística enorme aqui no nosso território.
Era o governador do Coando-Cubango, Higino Carneiro, sobre a expedição de cientistas do National Geographic à província. Para a Voz da América, Fernando Caetano, em Menong.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje há jogos da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Há duas equipas portuguesas em ação, nenhuma delas tem tarefa fácil. O Belenenses está na Suécia a defrontar o Gotemburgo. Na primeira mão em Lisboa, o Belenenses ganhou por 2-1. Vai ter que defender bem. O Vitória de Guimarães recebe o Altaque da Áustria. Na primeira mão, o Altaque venceu por 2-1. Vitória vai ter que atacar bem. Ontem, na eliminatória de acesso aos playoffs da Liga dos Campeões, o luso-cabo-verdiano Nani esteve em ação pelo seu novo clube, o Fenerbahçe da Turquia. Não serviu para nada. Fenerbahçe perdeu com o Shakhtar Donetsk 3-0. Hasta la vista, Fenerbahçe. A salientar a reviravolta do Malmo da Suécia, que depois de perder a primeira mão com os austríacos do Salzburgo por 2-0, ontem venceu por 3-0. O CSKA da Rússia foi à República Checa bater o Sparta por 3-2, depois de ter empatado em casa a duas bolas na primeira mão. O sorteio para os playoffs de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões é amanhã. Continuamos com o futebol, agora com os últimos rankings da FIFA. A Argentina continua a ser número uno, mas nos 10 primeiros há muitas modificações. Bélgica é agora número 2, seguido da Alemanha e Colômbia. Brasil subiu um lugar para 5º, Portugal também subiu um lugar para 6º. Roménia, Inglaterra, País de Gales e Chile ocupam as restantes posições dos 10 primeiros. No que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPES, Cabo Verde subiu 2 lugares para 50º, Angola 3 lugares para o lugar 89, Moçambique esse caiu 2 lugares para 97º, Guiné-Bissau caiu 9 lugares, ocupa agora o lugar 142, São Tomé e Príncipe continua no 189º. A equipa argentina do River Plate venceu a Taça dos Libertadores, o Campeonato da América do Sul de Clubes, venceu o Tigres do México por 3-0, Foi a terceira vez que o River Plate venceu este título. Na Europa, em jogos pré-época, ontem a salientar a vitória do Bayern de Munique sobre o Real Madrid por 1-0, Real sem Ronaldo e Benzema, e também a vitória do Barcelona sobre o Roma 3-0, coisa rara neste jogo. Messi, andando à pancada, apanhou um amarelo e devia ter apanhado um cartão vermelho, mas era jogo amigável. A Guiné-Bissau enfrenta uma crise política que pode ter como próximo capítulo a exoneração do governo pelo Presidente da República. José Mário Vaz já se encontrou com os partidos políticos e marcou para hoje uma reunião do Conselho de Estado. Nosso colega Álvaro Lugero de Andrade conversou há momentos com o correspondente da Voz da América em Bissau, Lassana Kassamá, que começou por explicar a situação atual.
É uma situação que saiu do circuito fechado quando o Presidente do Parlamento disse na sexta-feira aos deputados que o governo está em perigo. Foi uma declaração que o Cipriano Kassamá fez após uma audiência com o presidente José Mário Vaz. Isto era ouvido para recordar que a possibilidade da queda do governo da boca do chefe de Estado guineense que alega crise de relacionamento com o primeiro-ministro.
Não há informação de qualquer movimentação por parte dos militares?
Não, neste momento o cenário não aponta para esta direção, mas seja como for, é bom ressalvar que a Guiné-Bissau é um país de imprevisibilidade. O atual quadro político não convida tal intervenção a este nível, seja como for, ainda há possibilidade de escutar mecanismos políticos que possa permitir a chegada de um consenso. Seja como for, alguns analistas consideram que este segundo ensaio do chefe de Estado guineense é difícil de desmontar perante o orgulho político que anima, sobretudo, o Presidente da República, neste caso em concreto. Há uma situação muito complicada que tudo está na Presidência da República. Aquilo que o Presidente da República vai dizer nos últimos dias, se vai ou não publicar um decreto presidencial que vai no sentido de demitir o governo ou não, mas seja como for, se isso vier a acontecer, alguns analistas consideram que o país está à beira de uma crise política sem precedentes.
Era o Lassana Kassamá, ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade a partir de Bissau. E nós, na segunda meia hora de emissão, vamos ter uma versão mais alargada desta conversa, com mais pormenores sobre a crise política na Guiné-Bissau, as suas causas e possíveis consequências. Isso na segunda meia hora da nossa emissão, a cargo do Paulo Oliveira. Eu vou-me despedir e agradecer aos ouvintes a vossa participação como ouvintes e também em nome de todos que aqui participaram, os nossos correspondentes e a nossa equipa técnica. Despeço-me até amanhã. Vamos ficar com música de Cabo Verde, Lura, Fitiço do Funaná.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos como sempre a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem se acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas 30 minutos e 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu muito nublado, temperatura de 26 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Glenn Van Collio. Principais notícias do dia: ataque suicida mata 17 pessoas numa mesquita da Arábia Saudita. Estados Unidos e a Rússia obtêm acordo no sentido de resolução da ONU sobre armas químicas na Síria. O presidente sul-africano defende decisão de não ter prendido Hassan al-Bashir. A Voz da América transmite em português. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2015. Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP. A Guiné-Bissau enfrenta uma crise política que pode ter como capítulo a exoneração do governo pelo Presidente da República. José Mário Vaz já encontrou-se com partidos políticos e marcou para hoje uma reunião do Conselho de Estado, um último passo do processo consultivo antes da exoneração da equipa de Domingos Simões Pereira. Por sua vez, o Primeiro-Ministro também está a reunir-se com partidos políticos e embaixadores, enquanto decorre neste momento um debate de urgência no Parlamento, em que os deputados de todos os partidos têm estado a criticar o Presidente da República. O nosso colega Álvaro Lugero Andrade conversou há momentos com o correspondente da Voz da América em Bissau, Lassana Kassama, que começou por explicar a situação atual.
É uma situação que saiu do circuito fechado quando o Presidente do Parlamento disse na sexta-feira aos deputados que o governo está em perigo. Foi uma declaração que o Cipriano Kassama fez após uma audiência com o Presidente José Mário Vaz. Isto era ouvido para recordar que a possibilidade da queda do governo da boca do chefe de Estado guineense que alega crise de relacionamento com o Primeiro-Ministro.
Lassana, isso era de esperar. Desde o Congresso do PSGC realizado antes das eleições de 2014, ficaram muitas feridas abertas e os dois não se têm entendido em relação, por exemplo, a membros do governo.
O Álvaro, foram registadas exonerações do governo contra a vontade do próprio chefe do governo, Domingos Simões Pereira, que, aliás, viu nos últimos tempos, só para recordar e citar este pormenor, alguns dos ministros serem indiciados pelo Ministério Público, cujo procurador-geral é nomeado pelo Presidente da República. Seja como for, é uma afronta judicial que obrigou o PSGC, partido no poder, a considerar que os seus dirigentes estariam a ser perseguidos pela justiça. Hoje, sobre o requerimento do PSGC neste momento, os deputados promovem debate de urgência sobre a situação política. Todos os partidos com assento parlamentar fazem parte deste governo. O presidente da ANP, a maioria dos deputados e o movimento da sociedade civil já manifestaram-se as suas discordâncias sobre uma hipotética demissão do governo por parte do presidente da República. Aliás, hoje se reuniu em separado com os partidos com assento parlamentar, depois de ter recebido ontem, numa única sala, todas as formações políticas extra-parlamentares. Para citar ainda, Álvaro, que esta crise interveio numa altura em que o Primeiro-Ministro apresentou ao Presidente da República uma proposta de remodelação governamental. Ora, ao invés de remodelação, claramente, ao que se assiste agora é possibilidade da própria demissão do chefe do governo.
Lassana, não há informação de qualquer movimentação por parte dos militares?
Não, neste momento o cenário não aponta para esta direção, mas seja como for, é bom ressalvar que a Guiné-Bissau é um país de imprevisibilidade. O atual quadro político não convida tal intervenção a este nível, seja como for, ainda há a possibilidade de escutar mecanismos políticos que possa permitir a chegada de um consenso. Seja como for, alguns analistas consideram que este segundo ensaio do chefe de Estado guineense é difícil de desmontar perante o orgulho político que anima, sobretudo, o Presidente da República, neste caso em concreto. Há uma situação muito complicada que tudo está na Presidência da República. Aquilo que o Presidente da República vai dizer nos últimos dias, se vai ou não publicar um decreto presidencial que vai no sentido de demitir o governo ou não, mas seja como for, se isso vier a acontecer, alguns analistas consideram que o país está à beira de uma crise política sem precedentes.
obrigado, Álvaro e Lassana. Cerca de 29 mil pessoas vivem em incerteza do dia seguinte, devido à fome que assola a província de Gaza, no sul de Moçambique. A reportagem da Voz da América em Maputo esteve em Chigubo, um dos distritos mais afetados, e testemunhou a situação provocada pela seca. William Mapote.
A falta de chuva que afeta em particular o distrito de Chigubo, região setentrional da província de Gaza, sul de Moçambique, obrigou a Elisa Chauque a reduzir as refeições diárias para apenas uma.
A vida está difícil. Quando amanhece, não sabemos o que vamos comer.
Elisa faz parte de um total de 29 mil pessoas que vivem na base da agricultura em Gaza e que desde dezembro passado enfrentam uma grave situação de fome por causa da falta de chuva.
Para tomar um simples chá, temos que pedir favores. Se tomamos hoje, amanhã não sabemos se teremos a mesma sorte. Estamos sempre na machamba a limpar, para ver se Deus faz cair chuva.
A fome que se vive em Chigubo, em particular, já está a ter impactos negativos no setor da educação. Durante a visita que a reportagem da Voz da América em Maputo fez àquele distrito, constatou que muitas crianças já abandonaram a escola por causa da fome. As autoridades locais dizem que o número de crianças que deixaram a escola neste ano já atinge 120, como resultado, em parte, da paragem do projeto de apoio alimentar nas escolas.
Houve desistências e essas desistências julgamos que são motivadas por esta estiagem, por esta fome, porque as crianças vinham tendo lanche escolar, mas a Jam Life e o PMA, que forneciam lanche escolar, interromperam. E durante o primeiro trimestre, registramos uma desistência massiva. Estamos a falar de 128 alunos que desistiram ao nível do distrito.
Outro problema que se adivinha em Chigubo é a possibilidade de ocorrência de doenças, diarreicas em particular. É que dos poucos riachos onde se vê alguma água, quase sempre turva, esta é partilhada com o gado. Apesar do risco que corre, a população diz não ter outras alternativas. Da província de Gaza para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Da seca para a dívida externa, Moçambique prevê para 2016 uma redução do endividamento. Ramos Miguel.
Moçambique, após 3 anos consecutivos de uma subida vertiginosa da sua dívida pública, prevê para 2016 uma redução do endividamento, mas economistas dizem que isso vai ter implicações do ponto de vista de construção de infraestruturas básicas. Na praça, há um alarme por causa do ritmo de crescimento da dívida pública moçambicana, que é muito alto, agravado pela questão da empresa moçambicana de atum Ematum. Após esta subida, o economista prevê para o próximo ano uma redução significativa do endividamento, pelo menos no que diz respeito ao ritmo de crescimento da dívida, uma vez que em termos de estoque a mesma está dentro dos parâmetros aceitáveis. Perguntamos ao economista Rajandar de Souza que implicações é que essa redução vai ter.
Essa redução de endividamento vai implicar uma redução de infraestruturas. Vamos ter que adiar alguma escola, vamos ter que adiar alguma ponte, porque temos que fazer opção. O próprio economista prevê uma redução, baixa o ritmo de endividamento. Há um endividamento que não é possível. Nós temos que manter o país do norte a sul. Temos que fazer a ponte de Mucuri. Cuba, senão o país está dividido. E veja os efeitos sobre a agricultura, comércio e transporte.
Mas há quem considere que a ponte para Catembe sobre a Baía de Maputo não faz muita falta.
A própria ponte, a circular, está previsto cobrar portagens. Eu tenho alguns doubts sobre as portagens, mas mais uma vez, também tem solução, é transformar as duas infraestruturas num investimento privado. Temos a N4, é uma infraestrutura de base, mas é privada. Mesmo a ponte, a circular, em estado de extremo, se pode passar de dívida pública a dívida privada. O problema é encontrar o privado interessado. Esse é um problema. Mas também se pode dar alguns incentivos para ela aparecer. Não paga impostos 15 anos, é um bom incentivo. O investimento já está feito, é preciso fazer a manutenção, a taxa a pagar é a taxa de manutenção mais lucro. Portanto, veja que em termos de economia há sempre solução.
Refira-se que atualmente a dívida externa de Moçambique se estima em cerca de 7 mil milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A Associação Moçambicana para as Vítimas da Insegurança Rodoviária diz que as medidas tomadas para evitar a mortalidade a que se assiste nas estradas não estão a surtir efeito. Francisco Júnior.
Os dados de Moçambique mostram que em cada 100 mortos por acidentes de viação, 20 a 25 são crianças com idade inferior a 13 anos. A idade entre 6 a 10 anos é a mais afetada. Nós perdemos muito dinheiro, o ano perde mais de 100 milhões de dólares, por reposição de danos relacionados com os acidentes de viação.
Perguntamos a Alexandre Nhamposa o que é que a sua organização está a fazer. Ele disse que as suas maiores preocupações têm a ver com a quase inexistente capacidade de mitigação dos efeitos sociais provocados pelos acidentes de viação junto de quem sofreu.
Estamos preocupados, por exemplo, com morosidades no julgamento dos processos dos acidentes, embora saibamos que os acidentes de viação, por exemplo, envolvendo ou não mortes, de certa maneira, os mecanismos de investigação, de processamento, deveriam ser muito mais sérios do que são hoje. Mas também estamos preocupados com jovens que estão a ficar deformados e não estão a poder ter capacidade financeira para poder realizar os seus sonhos, mesmo a sua condição de deficiente. E se assumirmos que Moçambique tem cerca de 3 mil feridos por ano, e eventualmente 40% dessas pessoas são feridos graves, subentende-se que é uma fasquia significativa da população que está ficando sem uma capacidade real de se autossustentar.
E é para dar respostas a preocupações como essas que a Amviro está a trabalhar numa estratégia que visa instalar o que chamam de um centro multiuso no município da Manhissa, na província de Maputo.
O primeiro centro multiuso no país que vai servir todas as faixas etárias.
E não é só isso. A Amviro está igualmente a trabalhar na criação de um serviço que permita assistir as vítimas de acidentes de viação no local do sinistro.
Por exemplo, estamos a mapear agora a zona, a partir daqui de Maputo até depois da zona do Bilene, onde poderíamos instalar no mínimo 3 ambulâncias neste perímetro, que estariam disponíveis na estrada para efetivamente pronto-socorro prestar àqueles que realmente precisam. O índice de morte que acontece em cada acidente é muito elevado. Das pessoas que contraem acidentes de viação no nosso país, mais de 70% acabam contraindo deformações graves e irreversíveis, porque situações relacionadas ou com o mau manuseamento da vítima ou com o atraso do socorro no local dos factos.
Alexandre Nhamposa diz que é um projeto arrojado porque vai requerer grandes investimentos, mas frisa, é preciso agir porque o país está a ficar sem tempo. Se não fizer isso, não vai conseguir cumprir com as recomendações das Nações Unidas que há 4 anos lançaram a Década Mundial de Ação para a Segurança Rodoviária em todo o mundo.
A estratégia lançada pelas Nações Unidas preconiza que os países façam o máximo de esforço no sentido de reduzir no mínimo para metade as consequências e o número dos acidentes até 2020. Não só estamos longe disso, como sobretudo e infelizmente nos últimos 12 anos os nossos índices estão a subir.
De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O primeiro debate televisivo entre os candidatos republicanos às eleições presidenciais de 2016 acontece hoje, logo mais, em Cleveland, no estado do Ohio. Entre os 10 figura o bilionário Donald Trump. Amâncio Miguel.
Neste primeiro dos 6 debates, Donald Trump poderá estar no centro das atenções, em parte pela sua controvérsia e estilo bombástico. Trump será acompanhado por dois ex-governadores, Jeb Bush, da Flórida, e Mike Huckabee, de Arkansas. Três governadores atuais, o de Wisconsin, Scott Walker, o de Nova Jersey, Chris Christie, e John Kasich, de Ohio. Os senadores Rand Paul, Marco Rubio e Ted Cruz, e ainda o neurocirurgião aposentado Ben Carson. Os 10 candidatos foram escolhidos pelo canal televisivo Fox com base no seu posicionamento em 5 sondagens nacionais. Os outros 7 candidatos republicanos participarão noutro debate curto, também hoje, mas fora do horário nobre.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em associação com os governos do Quênia e da Somália, intensifica os esforços para repatriar o maior número de refugiados somalis que se encontram no Quênia. Este é um trabalho de Lisa Schlein. O Acnur indicou que a chegada na quarta-feira ao aeroporto de Mogadishu de 116 refugiados somalis que se encontravam no nordeste do Quênia marca a primeira fase do processo de regresso voluntário. Um acordo tripartido prevê o repatriamento voluntário de cerca de 425 mil refugiados somalis a partir do Quênia no prazo de 5 anos. A maioria dos refugiados, 330 mil, vivem em Dadaab, o maior centro de refugiados do mundo. Muitos dos refugiados encontram-se ali desde o início dos anos 90 e tiveram filhos que nunca estiveram na Somália. O regresso de 116 refugiados segue um programa de repatriamento iniciado em dezembro, que já procedeu ao regresso de 3 mil refugiados para distritos relativamente seguros, Luque, Baidua e Quismayo. A porta-voz do Acnur, Karine Grui, disse à Voz da América que os refugiados recebem algum dinheiro, alimentos, sementes e outra assistência, mas reconheceu que a situação na Somália está longe de ser a ideal.
A social economic situation is very, very difficult, and the situation is not there yet for loads and loads of people.
A situação socioeconômica é muito, muito difícil nesse momento. A situação de segurança na Somália permanece precária.
Ao abrigo do acordo, de Grui refere que as áreas para regresso têm estado a ser aumentadas em 9 distritos das regiões do centro-sul da Somália. Acrescenta a porta-voz que os refugiados que ali regressam a áreas da Somaliland e da Puntland vão receber assistência para os ajudar a reintegrar. A mesma fonte referiu que uma das razões que alguns refugiados desejam regressar às terras de origem é que a vida no campo de Dadaab está a tornar-se muito difícil.
WFP has just announced that it's going to reduce, or has actually already reduced, its food rations with 30%.
O Programa Alimentar Mundial anunciou que vai reduzir as rações alimentares em 30%. Os refugiados no campo não podem deixar as instalações, por isso não existe esperança de a situação melhorar.
Segundo a nossa fonte, existem planos para realizar uma conferência de doadores, possivelmente em outubro, para angariar fundos para projetos de desenvolvimento na Somália. O escritor dos Direitos Humanos das Nações Unidas alerta que o alastrar da violência e a violação dos direitos humanos pode colocar o Burundi em risco de uma guerra civil. A organização baseada em Genebra, na Suíça, documentou detenções arbitrárias, assassinatos de figuras da oposição e ativistas levadas a cabo por serviços dos secretos. Amâncio Miguel.
Na fronteira entre o Burundi e Ruanda, alguns refugiados acusam as milícias do partido no poder de desmandos. Mandam parar, interrogam e colocam as pessoas nas celas. Félix e seus amigos foram ameaçados a medidas não especificadas caso não se juntassem ao movimento juvenil do partido, o Imbonerakure. Para evitar represálias, Félix decidiu sair do país e foi detido. Diz ele que fomos detidos e perguntaram o que íamos fazer em Ruanda. Eu respondi que ia visitar alguém. Não podia dizer que estava a sair do país por ter medo de ser agredido. Tentámos oferecer algum dinheiro para sermos libertos, mas recusaram, acrescenta Félix. Por mais de 3 semanas, Félix e outras 28 pessoas ficaram nas celas sem qualquer julgamento. Grupos de direitos humanos acusam as forças de segurança do Burundi e as milícias Imbonerakure de atacarem e intimidar a população, em particular durante as recentes eleições. Bokume Vital, secretário executivo do Imbonerakure, admite ter mandado parar pessoas para investigação, mas não aceita ter as metido nas celas. Diz ele que, como membro do partido no poder, é preciso saber a razão que leva as pessoas a saírem do país em tempo de paz, daí a razão dos interrogatórios. Mas as organizações dos direitos humanos condenam essas atitudes e alertam sobre o risco de provocarem um conflito grave no país que vive uma instabilidade política.
Obrigado, Márcio Miguel. O programa IALI, uma iniciativa do presidente Barack Obama, trouxe 500 jovens líderes africanos aqui aos Estados Unidos. Sonhos e projetos encontram-se na bagagem de todos eles. A Irina Viegas, advogada e professora de Direito em São Tomé e Príncipe, sonha mudar a mentalidade dos jovens são-tomenses.
Eu tenho vários sonhos, mas um dos meus maiores sonhos, desde que entrei para o programa e mesmo antes, é de mudar a mentalidade ou ajudar a mudar a mentalidade dos jovens são-tomenses. Portanto, eu quero que os jovens sejam mais positivos perante a vida, mais positivos, uma atitude mais positiva perante o país, e que decidam e queiram mesmo levar o nosso país para a frente e desenvolver São Tomé e Príncipe. O meu sonho para São Tomé e Príncipe é ver o meu país desenvolver, é ver o meu país crescer, é ver o meu país com igual oportunidade para jovens, independentemente da sua posição social, é ver o meu país com estabilidade política, e, sobretudo, ver o sector da indústria crescer em São Tomé e Príncipe, que infelizmente ainda não temos a indústria em São Tomé.
Horas e 51 minutos aqui na Voz da América, em Washington, desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje há jogos da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Há duas equipas portuguesas em ação, nenhuma delas tem tarefa fácil. O Belenenses está na Suécia a defrontar o Gotemburgo. Na primeira mão em Lisboa, o Belenenses ganhou por 2-1. Vai ter que defender bem. O Vitória de Guimarães recebe o Altach da Áustria. Na primeira mão, o Altach venceu por 2-1. Vitória vai ter que atacar bem. Ontem, na eliminatória de acesso aos playoffs da Liga dos Campeões, o luso-cabo-verdiano Nani esteve em ação pelo seu novo clube, o Fenerbahçe da Turquia. Não serviu para nada. Fenerbahçe perdeu com o Shakhtar Donetsk 3-0. Hasta la vista, Fenerbahçe. A salientar a reviravolta do Malmo da Suécia, que depois de perder a primeira mão com os austríacos do Salzburgo por 2-0, ontem venceu por 3-0. O CSKA da Rússia foi à República Checa bater o Sparta por 3-2, depois de ter empatado em casa a duas bolas na primeira mão. O sorteio para os playoffs de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões é amanhã. Continuamos com o futebol, agora com os últimos rankings da FIFA. A Argentina continua a ser número uno, mas nos 10 primeiros há muitas modificações. Bélgica é agora número 2, seguido da Alemanha e Colômbia. Brasil subiu um lugar para 5º, Portugal também subiu um lugar para 6º. Roménia, Inglaterra, País de Gales e Chile ocupam as restantes posições dos 10 primeiros. No que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, Cabo Verde subiu 2 lugares para 50º, Angola 3 lugares para o lugar 89, Moçambique esse caiu 2 lugares para 97º, Guiné-Bissau caiu 9 lugares, ocupa agora o lugar 142, São Tomé e Príncipe continua no 189º. A equipa argentina do River Plate venceu a Taça dos Libertadores, o Campeonato da América do Sul de Clubes venceu o Tigres do México por 3-0, Foi a terceira vez que o River Plate venceu este título. Na Europa, em jogos pré-época, ontem a salientar a vitória do Bayern de Munique sobre o Real Madrid por 1-0, Real sem Ronaldo e Benzema, e também a vitória do Barcelona sobre o Roma 3-0, coisa rara neste jogo. Messi, andando à pancada, apanhou um amarelo e devia ter apanhado um cartão vermelho, mas era jogo amigável.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
O programa de Fala Só da Manhã, os partidos políticos debatem os problemas da província do Zaire. Congo Bido Jovelino, do MPLA, Fernando Gomes João, da Casa CIE, Nuno Jancosi da UNITA estarão neste programa. O resumo das notícias desta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2015. Um ataque suicida provocou hoje a morte de 17 pessoas numa mesquita da província de Aba, na Arábia Saudita, isto segundo a televisão estatal. Os fiéis oravam durante o ataque. O Ministério do Interior falou, no entanto, em apenas 13 mortes até ao momento e avança que as vítimas eram os estagiários de uma unidade da polícia responsável pela segurança interna. 9 pessoas ficaram feridas, 3 delas gravemente. A investigação inicial aponta para um suicida com um colete de explosivos. O secretário de Estado John Kerry anunciou que os Estados Unidos e a Rússia chegaram a acordo sobre uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que visa identificar os mentores de um ataque com armas químicas na Síria. Kerry fez este anúncio em Kuala Lumpur, na Malásia, após um encontro com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. A resolução, que poderá vir a ser votada esta semana, facilita a criação de uma comissão para se apurar quem terá usado armas químicas durante a guerra civil na Síria. A Organização para a Proibição de Armas Químicas tem procurado investigar o caso, mas nem ela nem as Nações Unidas têm mandato para qualquer acusação. Esta organização ajudou a desmantelar as armas químicas declaradas pela Síria após um acordo em 2013 entre Washington e o presidente Bashar al-Assad. O presidente Assad recusou ter usado armas químicas e acusa os rebeldes que tentavam derrubar o seu governo. A Rússia, grande aliada de Assad, sempre apoiou a posição do governo sírio. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, defendeu hoje a decisão do seu governo de não prender o presidente sudanês Omar al-Bashir, em junho passado, por ter imunidade como convidado da União Africana. Apesar do mandato de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional pelo seu envolvimento no genocídio do Sudão, Bashir regressou ao seu país após a cimeira da União Africana. O presidente sul-africano admitiu, no entanto, que se tivesse ido ao país a nível individual, al-Bashir teria sido detido. A ação das autoridades sul-africanas foi duramente criticada pela comunidade internacional. Primeiro debate televisivo entre os candidatos republicanos às eleições presidenciais de 2016 acontece hoje, como já referimos, em Cleveland, no estado do Ohio. A discussão em horário nobre envolve 10 candidatos republicanos mais fortes, incluindo o bilionário Donald Trump, que poderá ser a figura de maior destaque. Outras figuras de destaque são Jeb Bush, irmão do antigo presidente George Bush, Mike Huckabee, antigo fundador do Arkansas. Os 10 candidatos foram escolhidos pelo canal televisivo Fox, com base no seu posicionamento em 5 sondagens nacionais. Os outros 7 candidatos republicanos participam num outro debate curto também hoje, mas fora do horário nobre. É remota a possibilidade de encontrar sobreviventes de uma tragédia com uma embarcação no mar Mediterrâneo, em que cerca de 200 migrantes se afogaram. As embarcações de salvamento foram chamadas para assistir a outras situações de emergência na mesma área do Mediterrâneo. Segundo os médicos sem fronteira, navios das marinhas italiana e irlandesa terão salvado mais de 370 pessoas de uma embarcação que se virou, onde seguiam, possivelmente, 600 indivíduos. Segundo a Guarda Costeira Italiana, foram, entretanto, recuperados 25 corpos. Informações iniciais referiam que cerca de 700 passageiros se encontravam num barco pesqueiro superlotado, mas entrevistas com os sobreviventes, na sua maioria sírios, reduziram aquele número. Recordamos o principal tema do dia: um ataque suicida provocou hoje a morte de 17 pessoas na província de Aba, na Arábia Saudita, segundo a televisão estatal. O Ministério do Interior fala, no entretanto, em apenas 13 mortes até ao momento e avança que as vítimas eram estagiários de uma unidade da polícia responsável pela segurança interna. 9 pessoas ficaram feridas, 3 delas gravemente. Vamos agora apresentar manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos nesta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2015. A imprensa destaca a intervenção do presidente Barack Obama sobre o acordo nuclear com o Irã. O Washington Times indica que o presidente afirmou na eventualidade do acordo ser rejeitado pelo Congresso, irá seguir-se uma guerra com o Irã. Num discurso firme, Obama defende acordo com o Irã, lê-se no jornal New York Times. Entretanto, o Washington Post refere que Obama cessou críticos do acordo com o Irão. Para os que nos acompanharam nesta emissão de quinta-feira, o dia 6 de agosto de 2015, o nosso muito boa noite agora. Voltaremos dentro de momentos. Convosco vai estar o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel portugues.com. Igualmente, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência a VOA Português, onde pode encontrar as nossas reportagens tanto em áudio como em vídeo e também dar a sua opinião. Igualmente, estamos no WhatsApp. Se quiser comunicar-se connosco, o número é +1 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington. Algum calor lá fora, não tanto como ontem. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson. A assistência técnica é de Vasco Volaric. Títulos de atualidade: ataque suicida provoca 17 mortes em Mesquita, na Arábia Saudita. Estados Unidos e Rússia chegam a acordo sobre a resolução das Nações Unidas que identifica mentores de ataques com armas químicas na Síria. E presidente sul-africano justifica a decisão do seu governo de não prender o presidente do Sudão. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar ainda notícias da economia, a rubrica de saúde, perguntas à doutora Nídia e o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Horas e 2 minutos aqui em Washington, Guiné-Bissau, crise política começa a aproximar-se do seu auge. Há momentos, o primeiro-ministro garantiu que vai recorrer a todos os mecanismos legais para lutar contra a decisão deliberada do presidente da República de derrubar o seu executivo. Domingos Simões Pereira classificou a ação do presidente de falta grosseira de ponderação sobre as implicações e o alcance de tal medida para a ordem interna e estabilidade. Num discurso à nação, depois de se reunir com partidos políticos e corpo diplomático, Simões Pereira avisou que vai recorrer a todos os mecanismos e dispositivos legais e democráticos para preservar a ordem e evitar a interrupção desta caminhada do país rumo à paz e ao desenvolvimento. Fim de citação. Entretanto, o presidente da República continua a ouvir os partidos políticos e convocou para esta noite uma reunião do Conselho de Estado que, segundo a Constituição, é o último passo antes de demitir o governo. Antes da intervenção de Domingos Simões Pereira, eu falei com o nosso correspondente em Bissau, Lassana Kansamá, que fez a seguinte leitura da crise política.
É uma situação que saiu do circuito fechado quando o presidente do Parlamento disse na sexta-feira aos deputados que o governo está em perigo. Foi uma declaração que o Cipriano Kansamá fez após uma audiência com o presidente José Mário Vaz. Isto era ouvido para recordar que a possibilidade da queda do governo da boca do chefe de Estado guineense que alega crise de relacionamento com o primeiro-ministro.
Lassana, isso era de esperar. Desde o congresso do PSGC realizado antes das eleições de 2014, ficaram muitas feridas abertas e os dois não se têm entendido em relação, por exemplo, a membros do governo.
O Álvaro, foram registadas exonerações do governo contra a vontade do próprio chefe do governo, Domingos Simões Pereira, que, aliás, viu nos últimos tempos, só para recordar e citar a este pormenor, alguns dos ministros serem indiciados pelo Ministério Público, cujo procurador-geral é nomeado pelo Presidente da República. Seja como for, é uma afronta judicial que obrigou o PSGC, partido no poder, a considerar que os seus dirigentes estariam a ser perseguidos pela justiça. Hoje, sobre o requerimento do PSGC, neste momento, os deputados promovem debate de urgência
sobre a situação política. Todos os partidos com assento parlamentar fazem parte deste governo. O presidente da ANP, a maioria dos deputados e o movimento da sociedade civil já manifestaram-se as suas discordâncias sobre uma hipotética demissão do governo por parte do presidente da República. Aliás, hoje se reuniu em separado com os partidos com assento parlamentar, depois de ter recebido ontem, numa única sala, todas as formações políticas extra-parlamentares. Para citar ainda, Álvaro, que esta crise interveio numa altura em que o primeiro-ministro apresentou ao presidente da República uma proposta de remodelação governamental. Ora, ao invés de remodelação, claramente, ao que se assiste agora é possibilidade da própria demissão do chefe do governo.
Lassana, não há informação de qualquer movimentação por parte dos militares?
Não, neste momento o cenário não aponta para esta direção, mas seja como for, é bom ressalvar que a Guiné-Bissau é um país de imprevisibilidade. O atual quadro político não convida tal intervenção a este nível, seja como for, ainda há possibilidade de escutar mecanismos políticos que possa permitir a chegada de um consenso. Seja como for, alguns analistas consideram que este segundo ensaio do chefe de Estado guineense é difícil desmontar perante o orgulho político que anima, sobretudo, o Presidente da República, neste caso em concreto. Há uma situação muito complicada que tudo está na Presidência da República. Aquilo que o Presidente da República vai dizer nos últimos dias, se vai ou não publicar um decreto presidencial que vai no sentido de demitir o governo ou não, mas seja como for, se isso vier a acontecer, alguns analistas consideram que o país está à beira de uma crise política sem precedentes.
Continua a sintonizar a Voz da América a partir de Washington. Vamos agora às notícias de economia e começamos em Angola. Os empréstimos concedidos aos setores público e privado voltaram a descer em junho para 3,7 mil milhões de kwanzas, 27,2 mil milhões de euros, segundo o relatório do Banco Nacional de Angola. Os empréstimos à Administração Central Angolana diminuíram em junho, face ao mês anterior, mais de 48%, segundo a mesma fonte. O Monte Pio, banco da Associação Mutualista Monte Pio Geral, vendeu uma parcela de 30,57% do capital social do Finibanco Angola a vários parceiros angolanos, anunciou a instituição em comunicado divulgado em Lisboa. A venda representou um encaixe financeiro de 26,3 milhões de euros, tendo Monte Pio mantido uma participação de 51% no capital do Finibanco Angola. Segundo o Jornal Português Público, a parcela de 30,57% foi vendida ao banqueiro angolano Mário Palhares. O grupo Kirloskar Brothers Limitada da Índia vai avançar com um financiamento de 10 milhões de dólares para aumentar a produção agrícola na Guiné-Bissau, nomeadamente arroz, horticultura, fruticultura e ainda a captação de água para animais. A empresa disse que, caso este empreendimento seja bem-sucedido, o grupo irá disponibilizar mais 30 milhões de dólares para financiar uma segunda fase do projeto. Em Moçambique, um inquérito feito pelo Instituto Nacional de Estatísticas concluiu que a confiança dos empresários em relação à evolução da economia caiu pelo segundo trimestre consecutivo. Entre as razões, destaca-se a redução da perspectiva de aumento de negócios e a avaliação negativa que os empresários fazem em relação à criação de empregos para responder à procura. A economia da China cresce apenas metade do ritmo apontado por dados oficiais, ou até mais lentamente, de acordo com investidores estrangeiros e analistas que recentemente questionam como a segunda maior economia do mundo pode ser medida tão rápida e de forma tão precisa. Pequim disse no mês passado que a economia chinesa cresceu 7,0% nos dois primeiros trimestres do ano. Acreditamos que os números são fantasia, disse Eric Britton, da Fathom Consulting, uma empresa de pesquisa independente baseada em Londres e um dos maiores críticos dos números oficiais da China. Não há qualquer possibilidade disso ser verdade, concluiu aquele investigador. Vamos agora às cotações de câmbio. Nesta manhã, uma libra valia $1.55, um euro custava $1.09 e um dólar era comprado por 12,7 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Fala só nesta sexta-feira, já amanhã, um debate interessante que vai analisar os problemas na província do Zaire. Um debate que será moderado pela Ana Guedes, Mbanza Kongo Bidjovelino representará o MPLA, Fernandes Gomes João falará pela Casa CE e Nunes Akungu Ankosi da UNITA. Continuando aqui na Voz da América, hoje é quinta-feira. Como habitualmente acontece, vamos às notícias de saúde. Hoje, a conversa com a doutora Nídia e Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui, nesta emissão vespertina em português da Voz da América, em que se fala de saúde com a doutora Nídia Ramana. Olá, doutora Nídia, como vamos?
Olá Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E doutora Nídia, hoje vamos falar de transformações físicas e emocionais, vamos falar da puberdade e depois num outro programa falaremos de menopausa. São aberturas e encerramentos de grandes ciclos na vida humana. Doutora Nídia, puberdade. Quando falamos de puberdade, falamos de que idade e falamos de que grandes transformações é que marcam a puberdade, quer para meninos, quer para meninas?
Bom, a puberdade, que é para sexo masculino e para sexo feminino, é a saída da criancice para aquilo que nós chamamos abertura para a vida, em que aparecem muitas transformações, quer biológicas, quer fisiológicas. O que é que isso significa? Significa que o ser humano, a partir de uma certa altura, depois de deixar de ser menino e deixar de ser menina, entra na fase da puberdade, que é o crescimento não só daquilo que nós chamamos do físico, mas as transformações também são biológicas e emocionais, porque a puberdade marca o início de uma fase em que a menina entra para aquilo que nós chamamos de transformações físicas. Acontece que ela cresce mais, tem as curvas corporais, o aparecimento dos pelos púbicos, o aparecimento das mamas. As mamas crescem e dão um aspecto de menina-moça. E essas transformações no sexo feminino são acompanhadas de menstruação. Menstruação que vem em ciclos de 28 dias, que as pessoas se tornam ainda mais mulheres. Isto acontece a partir agora dos 12 anos, apesar de que existem até dos 9 anos, mas é raro, mas a partir dos 12 anos dificilmente alguém não entra para a puberdade, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, apesar de no sexo masculino ser um pouco mais tarde. E os rapazes sofrem as transformações, começam a ter os pelos púbicos, a transformação física, também crescem à altura, têm os membros mais são maiores, o tórax maior. Há modificações com o aparecimento da barba, a mudança de voz, que é o marco, a pele com espinhas e aquilo que nós chamamos mudanças emocionais e psicológicas.
Uhum. Que, doutora Nídia, para nós que passamos por essa fase, bem sabemos quanto é que isso, se por um lado nos deixa orgulhosas, porque passamos a uma outra categoria, não é, doutora Nídia? É assim como fomos elevadas a uma outra categoria dentro de hierarquia social. Por outro lado, doutora Nídia, também traz muitos problemas emocionais e a gente às vezes diz assim, ah, deixa lá, é um teenager. Não é, doutora Nídia?
E então, para dizer que essas mudanças emocionais são caracterizadas por alguns aspectos positivos e principalmente por alguns aspectos negativos. Eu falo desses aspectos porque existem sociedades onde são tradicionais e fazem dessa fase uma fase difícil, sem conhecimentos. As crianças entram para a puberdade e não têm conhecimento do que se espera e tornam muito mais difícil em termos psicológicos e emocionais esta fase. Os aspectos negativos mais constituintes são os tabus que as pessoas encontram, por exemplo, na menstruação, não podem sair de casa, não podem sentar-se na porta, não podem comer isso, não podem comer aquilo, etc. E isso torna as pessoas com os olhos aguçados na menina, e a menina não está habituada e fica um pouco retraída, começa a não saber o que fazer, não tem uma abertura, os pais não têm uma abertura a explicarem, os pais, os tios, avós, dependendo de quem viva com a menina, não explicam o que é a menstruação, como é que ela deve se tratar, e às vezes apanhamos meninas a usarem 4 calcinhas para taparem um período com fluxo que não dá para 4 calcinhas, porque ninguém lhes falou que é necessário pôr um pente higiênico ou necessário pôr um pano e como é que se deve lavar o pano, transformar isso numa higiene bastante, falar de higiene pessoal, porque muda tudo. E outro aspecto negativo é, põe as meninas a terem medo dos rapazes, a não se sentarem com os rapazes, porque já cresceu e as pessoas têm medo de que elas se metam com rapazes e engravidam. Então, para não terem gravidez precoce, põe as meninas a não fazerem amizades com o sexo masculino, que é pior ainda, porque elas não tendo amizade ficam com curiosidade, e essa curiosidade leva muitas vezes a que realmente se metam com meninos sem saberem o que é que estão a fazer, não é?
Doutora Nídia, você como médica, por certo que já lhe passaram muitos adolescentes pelo seu gabinete médico, quais são os problemas que eles às vezes confidenciam? Porque às vezes é mais fácil falar com a médica que falar com os pais, exatamente porque há essa falta de informação e às vezes de abertura e de compreensão para mudanças tão grandes na vida de uma pessoa, apesar dos pais já terem passado por isso, mas também é uma perpetuação, às vezes, do desconhecimento e de todos esses mitos e preconceitos. Como médico, o que é que os jovens normalmente se queixam, digamos?
Os jovens queixam-se bastante do bullying. Existe um bullying para a puberdade, porque gozam a menina e a menina tem medo de sair à rua, às vezes não presta atenção nas aulas, muda de atitude, torna-se bastante irrequieta, bastante respondona, não tem capacidades para audição porque as pessoas falam coisas que não deviam, principalmente os adultos, e gozam com a menina quando ela está no período menstrual e ela tenta fazer daquilo um grande sigilo, com bastante preocupação, e faz daquilo uma coisa grandiosa, quando realmente é grandioso, porque realmente marca um período de transformação da vida, mas não é tão grandioso a ponto das pessoas ficarem com estes sistemas todos complicados, em que não são explicados, e depois têm preocupações de vestir, têm preocupações de borbulhas na cara, aquilo tem que... Quer dizer, tornam aquilo uma fase bastante difícil de ser digerido pelos adultos. E em circunstâncias outras, elas estão num campo de conversa e são mandadas calar porque não te armas em crescida, já que tens a menstruação, já és crescida. Uhum. Então, esse bullying todo que aparece prático, que eu estou a dizer, é um bullying prático. Não estou aqui a pegar em livros e a ler e a dizer que, olha, acontece um vexame à volta da menina, toda a gente se ri na escola porque ela borrou as calças, borrou o fardamento. Então, este bullying tem sempre... Ela já não joga, já não brinca. A brincadeira torna-se uma fantasia, já não pegam bonecas porque já não dá. já passou desta fase, então torna isso
importante. Isto é uma grande fase de transformação e é também uma grande fase de desenvolvimento da identidade, não é? Em que os jovens tentam saber, aliás, há vários livros em que diz quem sou eu, não é? Portanto, que isto é uma fase em que vão se definir a sua própria identidade. Doutora Nídia, como médica, como mãe, o que é que, por exemplo, diria não só aos pais como aos jovens? E isto para encerrarmos este programa.
Bom, eu diria aos pais que eles já passaram por isso. E com certeza que ninguém se esqueceu o que passou. Não esquecendo o que se passou, tem que fazer da vida dos seus filhos o mais aberto possível, em que existe uma explicação. As pessoas, os adultos, têm que parar e explicar ao jovem o que é que realmente está a acontecer consigo, porque é que está com caras com borbulhas, porque é que a acne aparece, porque é que as mamas aparecem, porque é que ela fica... Porque os adolescentes têm a mania de tapar para não mostrar que estão a crescer, etc. E então chegam a um sítio, estão de cabeça baixa e não têm correspondência, uhum. Ou ficam no mutismo... ficam no seu canto e isso de ficar no seu canto, a gente não sabe o que é que estão a pensar e começam a fazer as neiras bastante precocemente, principalmente as drogas, a utilização de estupefacientes, experimentações de álcool e, uhum. e cigarros. E então, porquê? Porque tudo isso se transforma num grande refúgio para ele, porque não teve os pais que aconselharam, que falaram, que abriram.
E às vezes na escola também não se ajuda muito, não é, doutora Nídia? Apesar de que as escolas tentam responder, às vezes, o melhor que podem, dentro dos seus próprios currículos escolares, é esta fase. E pronto, amigos ouvintes, vamos encerrar, vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde. Vamos voltar, mas até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas. Até o meu beijinho.
Voz da América transmitir em português desde Washington, hoje 6 de agosto, neste momento são 14:21. Vamos agora à música. A proposta é da nossa colega Júlia e traz-nos Tim Maia.
Engraçado. Às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos. Cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder. A dor é forte.
Contigo não faz sentido, melhor assim.
Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi fundo. Agora é tarde, não tem mais jeito. O teu defeito não tem perdão. Eu vou à luta, que a vida é curta, não vale a pena.
Voz da América, caminhamos ao final desta emissão de hoje. Vamos agora relembrar as notícias que marcam a atualidade. Um ataque suicida provocou hoje a morte de 7 pessoas numa mesquita da província de Aba, na Arábia Saudita, segundo a televisão estatal. Os fiéis estavam a orar durante o ataque. O Ministério do Interior fala, no entanto, em apenas 13 mortes até o momento e avança que as vítimas eram estagiárias de uma unidade de polícia responsável pela segurança interna. O secretário do Estado americano John Kerry anunciou hoje que os Estados Unidos e a Rússia chegaram a acordo sobre uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que visa identificar os mentores de um ataque com armas químicas na Síria. A resolução, que poderá ir à votação esta semana, facilitará a criação de uma comissão para apurar quem terá usado armas químicas durante a guerra civil naquele país. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, defendeu hoje a decisão do seu governo de não prender o presidente sudanês Omar Hassan al-Bashir em junho por ter imunidade como convidado da União Africana. Apesar do mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional pelo seu envolvimento no genocídio do Sudão, Bashir regressou ao seu país. Ele era convidado da União Africana, disse Zuma aos deputados da oposição que exigiam uma explicação e, por isso, não podia ser preso. O primeiro debate televisivo entre os candidatos republicanos às eleições americanas de 2016 acontece hoje em Cleveland, no estado de Ohio. A discussão envolve os 10 candidatos republicanos mais fortes, incluindo o bilionário Donald Trump, que poderá ser a figura de maior destaque. Participam mais 9 pré-candidatos.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O ministro das Finanças do Afeganistão, Hakimi, o embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão, Michael McKinley, e o diretor da missão da USAID, William Amink, assinaram em Cabul a 3 de agosto um memorando de entendimento para uma nova parceria de desenvolvimento. A nova parceria de desenvolvimento reflete a importância estratégica para o relacionamento dos Estados Unidos com o Afeganistão e reconhece uma nova área de cooperação para o desenvolvimento entre os dois governos. A iniciativa confirma o compromisso feito durante a visita do presidente afegão Ashraf Ghani em março a Washington, durante a qual o presidente Barack Obama prometeu apoio às iniciativas do governo de unidade nacional para alcançar a sua ambiciosa agenda de reforma. O ministro das Finanças afegão agradeceu aos Estados Unidos o generoso apoio à nova parceria de desenvolvimento, ao abrigo da qual os Estados Unidos vão fornecer até $800 milhões ao Afeganistão para manter e construir nos ganhos ao desenvolvimento feitos ao longo dos últimos 13 anos. O embaixador dos Estados Unidos, Michael McKinley, salientou que a nova parceria de desenvolvimento representa uma transformação fundamental na natureza de cooperação ao desenvolvimento entre os dois países. Permite soluções afegãs a desafios afegãos através do incentivo e recompensa aos sucessos afegãos. O Afeganistão continua a enfrentar desafios difíceis, recuperação de décadas de conflito violento, a continuação da ameaça de extremismo violento, a necessidade de fornecer educação, cuidados de saúde e infraestrutura básica a milhões de homens, mulheres e crianças. Ao ir ao encontro de tais desafios, o Afeganistão vai continuar a ter a ajuda do amigo e aliado, os Estados Unidos. Foi o editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 6 de agosto, da Voz da América em Português. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Doris Dobson, Vasco Vlorich e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.